Bom dia, Mirelle. Bom dia, ouvintes do programa Giro da Notícia. E hoje nós temos uma presença ilustre no nosso programa. Sérgio Bambini, um ex-pomozense com muito orgulho, entrou para a carreira militar aeronáutica, onde atingiu o mais alto posto. E hoje, Sérgio Bambini participa do nosso Giro da Notícia. Inicialmente, um prazer conversar com o senhor, um prazer ter conosco aqui no Giro. Bom dia, Sérgio.
Bom dia, Tânia. Bom dia. É um prazer muito grande estar com vocês também. E me sinto em casa. Fique à vontade com suas perguntas, por favor.
Bom, vamos começar falando o seguinte: agora no mês de outubro, mais precisamente no dia 23 de outubro, é o dia do aviador. Como é que Sérgio Bambini entrou na carreira de aviador sendo um ex-pomozense?
Olha, bastante grato para mim falar sobre isso, mas talvez demore uns minutinhos ainda, mas lá vai. No dia 18 de outubro de 1956, nasceu meu sobrinho Luciano Bambini, e eu estava em Soledade fazendo o curso ginasial. Naquele dia, pela primeira vez, eu vi dois jatos voando juntos sobre o céu de Soledade. Era a Semana da Asa. Eu soube disso muito mais tarde, e aquele voo era uma homenagem a um aviador, piloto de caça de Soledade, Mário Dal Santos, que fez a carreira até o posto de coronel, e eu o conheci bem mais tarde em Natal. Mas aquilo despertou para mim um sentimento muito, muito, no momento estranho, assim, uma alegria misturada com vontade. E eu pensei comigo, se eu puder, um dia eu vou voar um avião desse. Acabei não voando esse avião, mas voei outros, voei outros. Eu, naquele momento, não sabia nem o que era Força Aérea Brasileira. Nossa noção de militares aí no espumoso do meu tempo era o Cabo Júlio, que era um cabo da brigada, que nem era cabo, era soldado, mas que nós o conhecíamos em espumoso como Cabo Júlio. Então, eu não tinha noção do que era aquilo, mas aqueles dois aviões voando juntinhos e fazendo aquele estrondo, voando a mais de 800 km por hora, que despertou uma coisa diferente, uma vontade muito grande de eu poder vir a voar um avião.
Eu tenho muita pergunta para fazer para o senhor sobre a sua relação com o espumoso, mas antes disso, eu quero dar um norte para os jovens que se interessam por esse assunto. Hoje, eu não sei como é que está a procura pela carreira militar, mas se um jovem quiser se tornar piloto militar, qual é a opção que ele tem, Sérgio?
Bom, os caminhos são diversos, né? Para o garoto que for fazer o serviço militar e quiser prestar esse serviço na aeronáutica, na hora de fazer a sua inscrição, seu alistamento, como é o termo correto, ele coloca que quer servir na aeronáutica. Isso vai dar a ele o conhecimento de entrar na aeronáutica, mas não fará dele de jeito nenhum piloto. Então, temos. Se ele quiser ser piloto, após o nono ano, agora é o nono ano, né? Ele pode prestar concurso para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar Barbacena, que foi o que eu fiz. Em 1959, eu entrei na Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Ou então, em completando o segundo grau, ele pode prestar concurso direto para a Academia da Força Aérea. Para o concurso para a Escola Preparatória em Barbacena, ele é um concurso, todos eles são difíceis, porque a gama de número de candidatos beira 40, 50 mil. Mas aquelas vagas serão todas preenchidas, com certeza. E o número de vagas para a academia, diretamente para Pirassununga, Academia da Força Aérea, é bem menor, porque eles só são as vagas decorrentes dos alunos que foram desligados durante o curso na escola preparatória. Então, o menino que gostar, e quiser fazer o concurso, que faça para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar.
Ok. Bom, falar Sérgio Pedro Bambini está agregado a falar da história de Espumoso. O senhor é um ilustre espumosense que atingiu o cargo máximo da aeronáutica, né, como tenente brigadeiro do ar. Então, a gente tem muita curiosidade para saber um pouco da sua relação com o nosso município, o tempo que foi possível morar aqui. O que era Espumoso quando o senhor morava aqui, Sérgio?
Olha, Espumoso, até 1955, quando eu era menino, né, era o quarto distrito de Soledade. Eu fiz meu primário no grupo escolar Clemente Pereira, e depois fui cursar o curso ginasial em Soledade, no Ginásio São José. E já no segundo ano que eu estava em Soledade, houve a emancipação, né, em 1955. Então, Espumoso deixou de ser, para o orgulho de todos nós, deixou de ser o quarto distrito para ser o município de Espumoso. E a nossa vila, como chamava, a vila, passou a ser a nossa cidade de Espumoso, com muito orgulho para todos nós, com certeza.
A questão da ponte construída sobre o rio Jacuí, o senhor viveu esse momento?
Ah, eu vivi intensamente esse momento e vou lhe contar por quê. Eu era um menino ainda, né? 8, 9 anos por aí. Eu não sei precisamente, foi no entorno do ano 1950 por aí, né? Que fizeram a ponte. 49, 50, 50. Eu não tenho certeza da data. Mas a minha vizinha, que era minha prima, Ceci Branquer, o nome dela, Ceci Branquer, ela operou muito tempo a telefônica de Espumoso. Quando não era automático, morava naquela casinha que tem em frente à prefeitura, do lado esquerdo, que agora me parece que é uma amostra de trabalhos artesanais. Aí era a central telefônica de Espumoso, e ela residia lá. Mas a Ceci, ela fazia um amendoim confeitado, que era até um segredo, um segredo. Esse amendoim hoje não é mais, mas na época era um segredo dela. Ela fazia, botava nos pacotinhos, fazia 50 pacotinhos, e eu ia todas as tardes lá na construção da ponte para vender aqueles 50 pacotinhos, dois cruzeiros na época cada um. Então eu acompanhei, coincidentemente, todos os passos da construção da ponte, como faziam a parte para colocar o pilar, esvaziar a água, colocar depois a própria, e acompanhei também, estive presente no domingo que foi inaugurada a ponte. Também
Olha que coisa
acompanhei bem de perto.
interessante. Então, por que que foi escolhido aquele local? Porque a Avenida Ângelo Macaloz era a avenida, continua sendo até hoje, o centro da cidade, né? Então, no final da avenida, havia a balsa. Por que que se escolheu lá em cima para a construção dessa ponte, Sérgio?
Porque o rio lá era encachoeirado, e lá não era profunda água, era quase que dava para passar a pé. Por isso.
Realmente, quando é época de seca, a gente percebe um grande número de pedras que aparecem ali, né?
Sim, onde tinha a barca descendo a Ângelo Macaloz, passando pela Capelinha Nacional Navegantes, lá embaixo fazia uma curva à direita, andava uns 80 metros, e aí era o ponto da barca, até o outro lado, que era em frente à casa do seu Jacinto Rosa, se não me engano. Não me lembro o nome lá. Uma casa alta, pontuda, estilo alemão. Lá e tinha uma subida muito grande após a saída da barca, a saída à direita, que os ônibus patinavam muito em dia de chuva. Mas o local escolhido foi por isso. Não existia ainda a rua que passa, que a rua lá do.
Ela se chama hoje Oswaldo Júlio Verlan,
Sim,
mas ela
estava
era
tentando lembrar.
inicialmente, ela era Ernesto Dornelles.
Depois que fizeram a ponte. Antes não tinha rua
Isso.
nenhuma lá. Ernesto Dornelles.
E o
E a ponte
exército.
tinha uma efígie do Ernesto Dornelles bem no meio da ponte que inaugurou a ponte. Lembro que tinha assim em metal uma efígie dele, um moedão, né?
A gente tem uma curiosidade e muito se discute aqui em Espumoso, por que do nome Espumoso? Se fala em espumas, mas que espumas eram essas? Hoje, a relação, assim, a espuma era cachoeira, era por causa da serragem de uma fábrica de papelão, e até hoje não houve um entendimento nesse sentido. O que se falava naquela época sobre a origem do nome do nosso município?
Inicialmente foi Passo Espumoso, né? Passo Espumoso porque era onde a estrada que vinha de Soledade, ia para Cruz Alta e adjacências, passava por aquele ponto. Então era o Passo Espumoso. Mas o que eu ouvi do meu avô, que chegou para ser um dos primeiros moradores do Espumoso, e do meu pai, que teve a primeira ferraria em Espumoso, ele era ferreiro inicialmente, foi que na reversa é aquele o rio desce, passa pela ponte, pelo local onde tinha a barca, uns cento e poucos metros mais para baixo, e faz a curva à direita e desce em direção e vai embora, onde tem as corredeiras lá, mais lá para frente no Pançudo, né? Nessa reversa, que é exatamente atrás do moinho, que hoje não é mais moinho, é um depósito de víveres, se não me engano, de cereais, né? Onde a água é muito profunda, por sinal, muito profunda, que ela não acompanha, digamos assim, a parte de onde o rio corre, realmente ela fica como se tivesse parado. É até meio que assustador embaixo daqueles chorões que tem lá, né? Então, naquele ponto, segundo os antigos, hoje eu sou um dos antigos, mas quando eu era menino havia outros muito mais antigos, formavam uma espuma muito grande, até assim, às vezes 70, 80 centímetros de uma espuma amarelada. Por isso daí o passo de espumoso, passo espumoso, não era de espumoso, passo espumoso.
Mas o porquê da espuma não se sabe.
Não se sabe, mas diz que a espuma começou a dissolver quando começaram a fazer represas e com a ponte, que mudou, digamos assim, a correnteza do rio.
Bom,
é o que eu ouvi dos antigos, mas eu propriamente não lembro da espuma.
Ok. Quais eram as histórias que ficaram daquele tempo, Sérgio? Porque Espumoso tem várias histórias, tem várias lendas, tem a lenda do Minhocão do Jacuí, enfim, Espumoso já tem história.
A lenda do Minhocão, ela impressiona um pouco, porque dizem que existe o Minhocão. Meu pai ficava horas à tardinha olhando lá do ponto onde é a minha casa, que é onde hoje tem a casa onde era a minha casa, tem a casa do meu irmão, Celso Bambini. Ela era de madeira, ficava um pouco elevada, não tinha nenhuma casa mais alta lá depois da dele, tinha a casa de Dona Andina. E outras foram inicialmente só de Dona Professora Ondina, né? Depois foram surgindo. A gente via lá de casa o Pançudo. E meu pai ficava tempo olhando por lá, porque ele queria ver o Minhocão, queria ver algum movimento para achar que era o Minhocão. Porque já naquela época, veja isso, eu falo de 1945, 46, 47, se falava no Minhocão. E se criou a lenda porque alguma coisa devia ter. E uma teoria que eu ouvi uma vez, que alguém de alguma brincadeira, por algum motivo, lá veio da Amazônia e trouxe algum filhotinho de jiboia ou alguma coisa parecida, né? Coisa assim. Que era muito forte a lenda do Minhocão, para não ter acontecido nada, né? E de vez em quando falavam que tinha sumido uma vaca de alguma propriedade e logo falava, deve ter sido Minhocão. E nessa do Minhocão, acho que muita gente fez churrasco, né?
Com certeza, isso pode ter acontecido.
Pode, sim.
Enfim, o senhor acabou então seguindo a carreira militar, foi para a aeronáutica, mas a sua ligação com a nossa cidade continuou sempre, até porque os seus familiares continuaram aqui, né?
Sim, meus familiares continuaram aqui. Eu casei com uma moça de Espumoso, né?
Seus filhos também têm essa ligação com a nossa cidade, Sérgio?
A minha filha mais velha nasceu em Espumoso. Veja, eu morava em São Paulo e fui para Espumoso com minha esposa para ela ter a criança aí no Hospital São Sebastião, porque era primeiro filho, para ter o apoio das duas famílias, a família dela, que a mãe dela era era a dona Carolina da Renner, eu acho que os antigos lembram dela, né? E o apoio da minha família também. Então, a Simone, que é a minha filha mais velha, nasceu no Hospital São Sebastião dos Pulmões. A minha segunda filha já nasceu em Natal, no Rio Grande do Norte, e a terceira filha já nasceu em Santa Maria. Aí, dessa vez, foi lá no Hospital do Exército. E ligação com esse espumoso, eu sempre fiz o possível para manter. Na primeira vez que eu servi em Santa Maria, de 1975 a 1980, eu era major à época, eu ia muito a Espumoso e me associei ao Clube União, me associei ao Clube da Piscina, como é me
Clube
faltou o nome,
Aquática.
o Clube Aquático. E nós passamos as férias, eu ia nos fins de semana, elas ficavam de dezembro até março, praticamente a Neide e as crianças ficavam em Espumoso. Ocorre que a gente foi mudando, né? Do Rio, de Santa Maria eu fui para o Rio, as meninas já estudaram no Rio, do Rio fui para Florianópolis, estudaram em Florianópolis, voltei para Santa Maria, depois voltei para o Rio, e elas foram adquirindo outras experiências, etc. E quando acabamos vindo para Brasília, elas já eram mocinhas, já foram terminando seus cursos, foram fazendo seus concursos e se fixaram por aqui, as duas mais velhas. E a mais nova entrou para a Força Aérea. Eu tenho uma filha que é major médica da aeronáutica.
A vida vai seguindo, as coisas vão mudando, Espumoso também vai mudando.
Bom, deixa eu só complementar a pergunta anterior, que eu me lembrei depois. Minha intenção era tão grande de ficar Espumoso que eu comprei um terreno e fiz uma casa aí perto do Clube Aquático, a bem para ser localizar bem numa rua que tem atrás do terreno que era do seu Olindo Tchek, eu acho que a família, que o terreno ainda é da família, porque a Alceri
Sim.
também já faleceu. Naquela rua, uma das casas lá eu que fiz e pretendia morar lá. E então nossa intenção, sim, eu me mantive enquanto as crianças pequenas associada aos clubes, fiz a minha casa, ia muito a Espumoso, mas as transferências, digamos assim, tiraram o interesse das meninas. E acabou que quando eu fiquei mais tempo aqui em Brasília, devido às promoções e ao local onde eu trabalhava, elas acabaram terminando suas faculdades, fazendo seus concursos e se fixando aqui, duas aqui e uma em Florianópolis. Acabou que quando eu estava completando o tempo, já meus 47 anos de serviço, um dia, na minha casa, eu notei a Neide com a minha filha do meio, que é solteira, procurando um apartamento no jornal. A gente nunca tinha cogitado até aquele momento ficar em Brasília. E faltava o quê? 6 meses. 6 meses para eu sair, ou menos que isso. Qual, digamos assim, o ponto de toque dessa mudança delas? Minha filha mais velha tinha casado e estava grávida, ia ter uma criança 2 meses depois de eu sair da aeronáutica. E eu notei a intensa vontade da minha esposa de acompanhar o final da gravidez, o nascimento do menino. E daí me levou a conversar sério com ela, se ela gostaria de ficar em Brasília, já que duas filhas já estavam aqui. Eu vi que ela queria. Então, para mim, também vim, sem perder, digamos assim, o meu amor por Espumoso, mas as circunstâncias me fizeram a ficar morando aqui em Brasília.
É o mundo girando, né? Quais eram os médicos que tinham naquela época aqui em Espumoso, lá por volta de 1950, 55, Sérgio?
Olha, em 1950 havia dois médicos, né? Era só o doutor Rui e o doutor Geraldo. Depois, por aí, chegou o doutor Namir, que era não filho de Espumoso, mas o pai dele morava aqui. Já começou medicina com a família morando aqui em Espumoso. Pais do o Namir, que era irmão do Norto, né? Norto, meu colega, querido colega de infância. Sim, brincávamos todos os dias juntos, todos os dias juntos.
Ele também fez parte da história da rádio, foi uma pessoa muito presente aqui na nossa emissora, o Dr. Norton. É muita curiosidade para sabermos sobre a história de espumoso, como era espumoso há algum tempo, porque é interessante que se grave na memória dos mais jovens o que era a nossa cidade, o que era o nosso município. E a gente agradece aí as informações que o senhor está passando para a gente.
Ok, sim, eu sou um fã ardoroso de espumoso, mas as circunstâncias me fizeram estar fora daí. Mas no meu, digamos assim, no meu pedido pós-morte, eu quero que as minhas cinzas, que eu vou ser cremado, sejam jogadas no Rio do Jacuí, exatamente do meio da ponte.
Alguma história interessante para contar para nós sobre o tempo que o senhor esteve residindo em Espumoso?
Olha, uma coisa que me atraía muito no meu tempo de menino, eu saí de 11 para 12 anos para estudar em Soledade, né? Mas no meu tempo de menino, nós éramos muito ativos, brincávamos com o que nós tínhamos, né? A época, carrinho hoje chamo carrinho de lomba, a gente só chamava de carrinho, né? Descendo as descidas lá dos morros, lá dos Guislenes, lá em cima, a gente subia, dava uns 800 metros de descida, uma delícia, né? Brincar com roda, com aro que a gente tirava do topo de um barril do barril, de um barril de óleo, conseguia tirar aquela partezinha de cima, virava um aro, a gente brincava muito com aquilo. Jogo de bolita, né? Jogo de futebol, né? Apreciava muito os alunos do professor Afonso brincando no que chamavam de praça, que era só um largo em frente à igreja antiga, né? Apesar de eu não ter estudado no professor Afonso, eu estudei no grupo escolar, pelo qual tenho um imenso carinho.
O senhor falou sobre a antiga igreja, é outro ponto muito importante e que rende acaloradas discussões, o porquê a igreja foi desmanchada.
Eu não morava em Espumoso quando foi desmanchado, mas eu morava quando foi construído. E eu assisti. Como era praticamente em frente à minha casa, eu assisti à construção da igreja quase que toda. Eu sei muitos detalhes da construção da igreja. Eu lembro dos dois principais trabalhadores da construção da igreja, que é o seu Tonskelsky, Stanislaw Tonskelsky, e um outro de sobrenome Rota, que não era parente dos Rota da loja Rota, mas o sobrenome era o mesmo. E eles trabalharam intensamente para botar aquela igreja no ar. Uma igreja que tinha parede de no mínimo 60 centímetros, acho que eram 3 ou 4 tijolos de largura. Eu duvido que aquela parede tivesse rachado. Eu sei sim que a parte do domo, digamos, interno da igreja era feito de. Um termo eu não estou lembrado, que é uma rede de arame onde vão colocando gesso e depois pintam. Então, aquilo sim acredito que possa ter rachado, porque eu ouvi falar muito na rachadura da igreja. Agora, a rachadura da parede eu acho muito difícil. Tanto que, pelo que eu soube, para derrubar algumas paredes tiveram que botar 3 ou 4 tratores puxando, né? E
É,
além
exato.
de que as coisas todas foram doadas, né? Um trabalho imenso do Padre Augusto para fazer aquela igreja. Depois os vitrais, eu me lembro o preço na época, 1.500 cruzeiros da época, cada vitral, e as pessoas davam, estava escrito o nome delas em cada vitral. Os sinos foram doados, os bancos foram doados, a mesa de comunhão, que era umas coluninhas com uma parte concreta, tudo foi doado pelos cidadãos espumosenses. De longe, eu não sei os detalhes, mas para mim se me assemelhou um crime, me desculpa, mas se me assemelhou um crime contra, digamos assim, a população, né, que tanto se empenhou durante anos e anos para a construção daquela igreja.
É tanta história sobre Espumoso que nós vamos precisar convidar o senhor novamente a conceder uma nova entrevista em que a gente vá conversando e o senhor vá nos contando essas tantas histórias que o senhor sabe, seu Sérgio.
Tá bem, podemos combinar faz contato, a gente combina outro dia, tá bem?
Tá ok. Obrigada pela sua participação, Sérgio Bambini, nosso ilustre espumosense, falando na programação do Giro da Notícia. Muito obrigada.